Põe a mão no seu coração, fala assim comigo: Senhor Jesus, continua a falar comigo, a ministrar a minha vida, transformar a minha mente e me alinhar com a tua vontade, para louvor da tua glória. Amém. Senhor, tu és bom. Você crê nisso? Você crê mesmo que Deus é bom? Verdadeiramente? Nós, há 2 semanas atrás, ou há 3 semanas atrás, começamos a falar aqui sobre um assunto bastante interessante, prático, muito prático, mas muito relevante para os dias atuais. Nós começamos a falar aqui sobre algo que está escasso nesta geração e que a igreja precisa ser trabalhada. Nós, igreja, nós, filhos de Deus, precisamos ter isto em nós. Nós começamos a falar aqui a respeito da perseverança. Perseverança é algo que está ficando escasso. Perseverança é algo em que já não se encontra muito nas pessoas. Elas estão desistindo facilmente de tudo. Coisas muitas vezes sem importância, e até aí não faz a diferença, né? Mas muitas vezes coisas fundamentais. Não há perseverança, não estou falando aqui somente no sentido bíblico, estou falando em tudo. Não há perseverança. Não há perseverança. Qualquer coisa desestimula, desanima. Qualquer coisa faz a pessoa mudar de ideia. Ou mudar até mesmo de direção. E eu comecei a falar aqui há 3 semanas atrás. Eu comecei a falar a respeito da importância de nós perseverarmos nas coisas. Porque só alcançaremos o resultado se perseverarmos. Só cumpriremos objetivos se perseverarmos. E eu estou dizendo isso, irmãos, em tudo. Não é só na área espiritual, não é só relacionado com a tua salvação, mas também com ela. Muita gente pensa, vou começar uma dieta, e não alcança o resultado pretendido. É o que eu te falo, até chega a perder alguns quilos nas primeiras semanas, mas não alcança o resultado. Por quê? Fala comigo, falta de perseverança. Muitas pessoas falam, eu vou começar a estudar e vou terminar meu curso. Vou fazer aí, né, uma pós-graduação. Vou fazer um curso de especialização. E no meio do caminho desiste. Ou seja, acabamos por fazer somente aquilo que é obrigatório. E olhe lá. Não é? E olhe lá. Eu costumo dizer assim, tem hoje crianças que estão estudando no ensino obrigatório, porque se não estiverem lá, os pais perdem o subsídio. Eu sei disso. Porque se pudesse, as crianças já tinham desistido e os pais apoiado. E essa falta de perseverança tem levado cada vez mais o mundo a viver a inconstância, que é o contrário da fé. A dúvida, incertezas, inseguranças, falta de credibilidade. Pessoas que não perseveram não são credíveis. Se você mudar de ideia, mudar de plano toda hora, vai chegar um momento que ninguém mais acredita em você. É verdade ou não é? O marido chega para a esposa e fala, é agora que eu vou perder a barriga. E ela fala, ela até ri, ela fala, ah, duvido. Você já falou isso tantas vezes. Né? É mais fácil você perder o cabelo do que perder a barriga. Você percebe isso que eu estou te dizendo? Coisas simples, do dia a dia. Agora, a Bíblia, ela é muito bem clara em dizer que aquele que perseverar até o fim, esse vencerá. E, irmãos, a gente está olhando para o sentido apenas bíblico, profético, espiritual da nossa vida eterna. Verdadeiramente, se você não perseverar na sua fé cristã, se você não perseverar na palavra, se você não perseverar em Deus, com certeza você não vai vencer, você não vai alcançar a sua coroa de glória, você não irá para o céu, é certo isso? Por isso que a Bíblia exorta-nos a ser homens e mulheres perseverantes, na fé, na palavra, em Deus. Mas não para aí, você tem que perseverar em tudo. Você tem que perseverar nos planos, nos objetivos que você tem, sejam eles educacionais, sejam eles projetos, seja eles na tua empresa, seja ele no voto que você fez diante do Senhor ou diante de alguém. Perseverança é algo que está ficando muito escasso. É muito comum você encontrar uma pessoa e perguntar para ela, olha, e aquilo que você começou? Ela fala, já parei, desisti, mudei. É muito comum você encontrar pessoas que estão a toda hora trocando de coisas boas e importantes por qualquer outras coisas, às vezes. Eu falo muitas vezes, o próprio trabalho. A gente trocando de emprego por causa de 10 euros. Eu falo, não vale a pena não, às vezes o transporte é mais caro, você vai gastar 15 a mais. Tem gente, irmãos, mudando de igreja, porque a igreja, pronto, não me preencheu, não me satisfez. Deixa eu te falar uma coisa, igreja nunca foi para satisfazer ninguém. Entenda isso, a igreja não é para te trazer satisfação. A igreja é onde os filhos de Deus se reúnem para satisfazer o Pai. Lá eles não fazem a minha vontade. Irmão, a igreja séria não faz a vontade do homem, faz a vontade de Deus. Você percebe isso? Então, nós ouvimos, né, neste dia até algo importante, eu estou recapitulando para você lembrar aqui, porque eu quero continuar isto hoje. Nós ouvimos aqui algo importante, toda vez que você vier na igreja e não sair daqui incomodado, alguma coisa está errada. Porque assim, você tem que sair daqui incomodado, você tem que pensar naquilo que você precisa ser transformado, naquilo que você precisa mudar na sua conduta. Se você está saindo aqui, ai, foi tão bom, está tudo perfeito, tudo tranquilo, tão bom, eu tenho certeza, amanhã você já não lembra dos valores, dos princípios que estão sendo estabelecidos para a sua vida cristã, para a sua caminhada diária, para a sua batalha neste mundo. Porque, irmãos, não se iluda, Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Por mais que se pregue nos púlpitos sobre vitória, 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 irmãos, Jesus mesmo falou que no mundo, principalmente ele falou para quem? Ele não falou para o ímpio, ele falou para quem isso? Ele falou para os seus discípulos. Ele falou para nós, ele falou assim, no mundo vocês vão ter aflições. Irmãos, e aí? A gente sabe disso na prática, porque todas as vezes que você tenta contrariar o mundo vem bater de frente contra você. É verdade ou não é? E começa dentro de casa muitas vezes. Com a família, com a parentela, os melhores amigos. Ontem mesmo, quando eu sentei com o pai da noiva para falar 2 minutos, eu não sabia que ele já sabia que ela ia se batizar. Ele me segurou assim no ombro, assim. E falou assim, ô pastor, para que você vai lá na praia batizar eles? Não serve uma bacia d'água ali? Percebe? Ninguém entende o porquê de certas coisas que nós fazemos, a importância dos atos proféticos que são realizados e como são realizados. E o mundo vem e te questiona. Te questiona. Ele coloca você contra a parede. E ele começa a dizer que você está errado. E aí então as aflições começam. E nós não entendemos esse aspecto das aflições. Jesus nunca falou que a gente ia viver aqui na terra sempre na tranquilidade ou com a paz que o mundo prega. Jesus falou assim, olha, a minha paz eu vos dou, não é como a que o mundo vos dá. A paz do Senhor, ela excede o entendimento. Deixa eu te mostrar um pouco sobre esse negócio de paz que excede o entendimento. Como não é como a paz do mundo, as pessoas estranham o como que você consegue, em tempos de aflição, estar em paz. A paz que Jesus dá excede o entendimento das pessoas, até o teu próprio entendimento. Como que em meio às aflições eu consigo estar em paz? Porque a paz que eu tenho é a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Mesmo em meio às aflições que o próprio Jesus disse que nós também teríamos. Mas em meio às aflições ele também nos deu uma palavra de coragem, de perseverança. Ele disse, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deixa eu te dizer uma coisa, persevera que você também vai vencer. E aqueles que hoje estão criticando as suas decisões, os seus posicionamentos, a forma ou o estilo de vida que você está a ter, esses são os mesmos que vão te procurar para dizer, me ajuda, porque eu não estou conseguindo sair do buraco em que eu me meti. Eu quero ter essa paz que você tem. Eu quero viver a realidade que você vive. Deixa eu te dizer uma coisa, vencer o mundo não é pisar nele. A Bíblia fala que debaixo dos nossos pés está Satanás, e nesse você pode pisar bem firme na cabeça dele. Mas as pessoas deste mundo não servem para ser pisadas por nós cristãos, elas têm que ser amadas como Jesus nos amou. Fala, aproveita esse momento, fala para a pessoa que está aí do seu lado, fala para ela assim, ó, eu te amo, meu querido. Ou querida, né? O marido que está aí perto da esposa pode falar assim, mas eu te amo de verdade mesmo. Não é só porque o pastor falou. Vencer o mundo não é pisar na cabeça deles. Daqueles que estão te julgando, te criticando, não é você excluí-los, não, é amá-los. E com o amor que vence tudo, o amor vence tudo, e com o amor de Cristo no seu coração, este amor faz você vencer o ódio, a intriga, a discussão. Esse amor que está dentro de você e que é manifestado através de você, faz com que aquela pessoa perca o rebolado. Ela fica sem argumentação, sem palavras. Por isso eu quero que você entenda vencer o mundo. Quando Jesus falou, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como é que Jesus venceu o mundo? Amando, dando a sua vida. Ele foi apedrejado, cuspiram no seu rosto, colocaram coroa de espinho na sua cabeça, bateram, espancaram, moeram-no. E ainda assim, lá pregado na cruz, nos seus últimos suspiros, ele ainda diz, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Vencer o mundo é saber perdoar. Vencer o mundo é saber amar. É assim que nós, igreja, vencemos o mundo. Você está me entendendo? Eu estou te mostrando algo aqui, porque em meio à aflição, nós temos que ter o ânimo que Jesus teve para amar e vencer toda perseguição, toda injúria, toda maledicência, toda malignidade que vem contra nós. Mas eu falo, pastor, mas estão fazendo até bruxaria contra mim. E eu te digo, não se preocupa não. Não se preocupa não, porque maior é aquele que está em você do que aquele que está neste mundo. E este Deus, além de ser mais forte, mais poderoso, Ele também te deu, oh sim, armas de guerra espiritual, armadura. Por isso é o seguinte, quando fala na Bíblia, lá em Efésios capítulo 6, sobre a armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, sandália da preparação do evangelho da paz, escudo da fé, espada do Espírito, que é a palavra de Deus, também diz que você deve vesti-la para resistir o dia mau. Quando que você tem que vestir a armadura? Todos os dias, mas principalmente no dia mau. Dá um cutucão em alguém e fala para essa pessoa assim, existe o dia mau. E o dia mau existe para o crente como para o não crente. O dia mau existe para aquele que é filho de Deus como para aquele que não é filho de Deus. Da mesma forma, olha como Deus é justo, né? Deus é tão bom, gente. Da mesma forma que o sol nasce para todos e a chuva desce sobre todos, o dia mau também vem sobre todos. Mas pastor, eu sou filho de Deus, não devia vir sobre mim. E aí eu te digo assim, ó, para você que é filho de Deus, Deus preparou roupas especiais, roupas espirituais. E com o teu conhecimento você aplica essas verdades bíblicas, e então você consegue passar o dia mal com a paz que excede todo o entendimento e fazer a diferença num mundo que cada vez mais está em crise. E aí então as pessoas não entendem como é que você consegue perseverar em meio a tanta tribulação. Como é que você consegue não desistir, não desanimar, não fraquejar? Aí você fala, para tudo. Quem falou que eu não desanimo? Quem falou que às vezes eu não me sinto fraco? Deixa eu te falar uma coisa, ser crente não é ser super-homem. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, ser crente não é ser super-homem. Nem Mulher Maravilha. Que agora está em alta, né? Não. Não. Crente também chora. Crente também fica zangado, se irrita. Crente fica fraco muitas vezes, desanimado. Mas o crente ele tem uma diferença. Quando essas coisas começam a vir sobre o seu coração, sobre a sua mente, ele lembra do Deus que ele serve. E ele se lembra daquilo que esse Deus faz por ele. E daquilo que esse Deus já falou a respeito dele. E aí então, há duas semanas atrás, eu falei sobre a principal bateria da perseverança. Não sei quantos se lembram, qual que é a bateria da perseverança? Hã? Como é que ela se chama? Como é que é? É que eu já não lembrava mais, como é que é? Força de vontade, estou brincando. Força de vontade. Irmãos, nós começamos a falar no domingo retrasado. Você fala, por que não falou domingo passado? Porque nós tivemos aqui uma peça excelente com a Companhia de Giovanni Si, um espetáculo, ministrando, né, sobre aliança e mostrando algumas realidades dentro da família que são espetaculares. Né? Está de parabéns o nosso doutor Nathan, não é isso? Está já contratado, ele não está aqui, né? Podemos falar à vontade. Está contratado para os próximos teatros da CAP. Amém? E nós tivemos aqui a Companhia de Teatro, por isso não deu para continuar a série, mas hoje eu quero concluir essa ministração falando para você, irmãos, a força de vontade é como uma bateria de um telemóvel que nos ajuda na perseverança. Quando a bateria está carregada, tudo funciona. É verdade ou não é? O Wi-Fi funciona assim no seu telemóvel? Quando a bateria está 100%, o Wi-Fi funciona, né? A rede pega melhor, né? Você ouve melhor as pessoas, não tem falha na comunicação, não é assim? Agora quando a bateria começa a entrar naquela faixa dos 15%, 10%, já começa, você está falando e começa, já o Wi-Fi não pega metade do sinal, as coisas começam a perder, irmãos, bateria carregada é bom, para ajudar no propósito. O nosso propósito é perseverança. Fala para a pessoa que está ao seu lado. A Bíblia diz que você tem que perseverar até o fim. Para ser vencedor. Quem perseverar vai vencer. Quem não perseverar vai perder. E a bateria da perseverança chama-se força de vontade. E eu na semana passada comecei a mostrar através do exemplo de uma bateria. Que logo cedo você já pode perder a força de vontade. Logo, a bateria pode descarregar, se você não fizer aquilo que deve ser feito. Se você não tomar as atitudes corretas. E eu te digo, o mundo está preparado para cada vez mais descarregar a tua bateria chamada força de vontade. As pessoas hoje já levantam indo direto para o telemóvel, para o tablet, ver o que está acontecendo no e-mail, na rede social, no Instagram, no Facebook, etc e tal. Ou então liga o seu telejornal e então as notícias já começam. Pum, 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 pum. E a bateria vai perdendo. Vai caindo, vai caindo, vai caindo. Quando ela sai para o trabalho, ela já está já em 60%. Ela acordou 100%. Mas já sai para o trabalho 60%. Quando chega no trabalho, é colega de trabalho perseguindo, é patrão chato. É salário que não veio por completo. E aquilo tudo então vai tum, 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 tum. Aí você imagina, né? A igreja faz o culto à noite. A bateria já está a zero. Aí você fala, ih, pastor, vai ser ruim, né? Eu falo, não, é hora de recarregar. Fala a pessoa que está do seu lado, você tem que vir para a igreja. Porque é quando você carrega a bateria. E quando você começa a perceber isso, você então começa a ter um compromisso maior e melhor com as coisas que verdadeiramente são importantes. Nós falamos ainda na semana retrasada a respeito de começar o dia com aquilo que realmente é importante. E falamos sobre duas coisas principais. Primeira, teu relacionamento com Deus. Segunda, o seu relacionamento com você mesmo. Cuida de você. Cuide de você. Tá? Se produza mesmo. Para você, não é para ninguém. Está percebendo? Não vai ficar colocando roupinha, coisinha para chamar a atenção dos outros. Não. Olhe para você e se sinta. Entendeu? Olha no espelho e fala, estou chegando. Estou falando sério, irmãos. Porque quando a gente começa, a gente percebe a bateria fraca das pessoas, muitas vezes no aspecto dela. Como ela se arruma, como ela se veste. Está percebendo? A gente vai percebendo. Os homens começam a sair pelo por tudo quanto é lugar, nariz, orelha e tal. Ele olha, se olha no espelho, ele nem vê aquilo. Ele está pensando nos problemas, nas dificuldades, nas situações. Irmãos, e querendo ou não, a nossa postura diante da sociedade mostra quem nós somos. Você diz que você é filho de Deus, mas anda como, muitas vezes, alguém miserável. Você prega a respeito de um reino de amor, e você anda sempre cara troncuda, fechada, ranzinza. Que amor é esse? Agora cuida de você. Dá uma trabalhada na sua própria estima, você vai começar a perceber. Que você vai começar a fazer a diferença nos lugares. Percebe? E eu quero continuar hoje aqui mostrando para você alguns aspectos de como não perder essa bateria chamada força de vontade. Eu comecei aqui mostrando para você, você deve começar o seu dia pelas atividades mais importantes. Primeiro, o seu relacionamento com Deus. Começa dizendo já logo cedo, bom dia Espírito Santo. Pai, estou aqui, que bom. Pega um texto da palavra, leia. Nem que seja um versículo, para que você possa meditar sobre ele ao longo de todo o seu dia. Faça mesmo ali um tempinho do seu devocional com o Senhor, que possa transformar todo o seu dia. Já carrega ainda mais a sua bateria. Em vez de você ficar ouvindo notícia ruim no telejornal, vai ouvir a respeito das notícias que Deus tem para você. Está lá na palavra. Está lá na palavra. Então cuide de si mesmo, coloque uma boa roupa, lave o seu rosto, maquile-se, vai para a guerra. E não deixe o estresse te pegar. Fala para a pessoa que está do seu lado, segundo ponto. Não deixe o estresse te pegar. O estresse é um dos principais fatores que faz a bateria descarregar. É o principal. Por isso eu vou te contar um segredo. Olha, o diabo sabe disso. O diabo sabe disso. Por isso ele vai colocar logo cedo, pela manhã, pessoas e situações para te estressar. Logo cedo. Ele vai criar, logo cedo. Você mal acordou, aí é o que eu te falo. Você vai para a rede social, você vai ver e-mail. O e-mail já acabou o dia, estressou. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você acorda, sabia que você está cheio de criatividade? Sabia disso? Principalmente se você dormir bem. Você já está cheio de energia e criatividade para fazer coisas boas. Deixa eu te falar uma coisa, pega essa criatividade toda, não deixa ela embora. Aproveita bem ela e não deixe com que as coisas à sua volta comecem a roubar, te estressando. Irmãos, e é interessante como que o diabo hoje está criando um engano sutil na sociedade, dizendo que há coisas que podem te ajudar no estresse, aliviar o estresse. Eu já vi gente falando, vou aqui sentar na frente da televisão e ficar mudando de canal para aliviar o estresse. É o chamado zapping. Mentira. Mentira. Você está carregando cada vez mais a sua cabeça de informação. O seu cérebro está trabalhando de uma forma tão complexa que você não está descansando. Tem gente que pensa que está descansando. Não está. Irmãos, tem gente que fala, não, então quer saber? Eu desconto todo o meu estresse comendo. Eu pego aquele e encho um pote de gelado, daquele do melhor. O outro vai para o videogame jogar jogos de violência. É para desestressar. E vai matar um monte de gente. Tem aqueles que vão desestressar tomando uma pinguinha. É só uma pinguinha, pastor. Sabe como é que é? Estou muito tenso, preciso... só um cheirinho. Vou desestressar. Aí o primeiro não desestressou, ele vai, só mais um. Porque ele acredita que essas coisas vão verdadeiramente acabar com o estresse que veio através das péssimas decisões que ele tomou. Porque o estresse vem a respeito de muitas coisas, acontecimentos do dia a dia, né? Coisas que fizemos que não deveríamos ter feito, coisas que deixamos de fazer e que deveríamos ter feito. Então essas coisas, elas geram até um certo prazer, geram um prazer na nossa alma, mas é um alívio tão simplesmente passageiro. Aquele tempinho ali, ó, vou te dizer uma coisa, vendo ali, mudando de canal, não vai mudar a situação, não vai mudar o teu erro, não vai descomplicar aquilo que complicou. O álcool que você ingeriu não vai descomplicar o que você complicou. O jogo, as situações, o comer excessivamente, tudo isso não vai mudar nada. O problema é o seguinte, é que depois que o alívio passageiro foi-se, o problema ainda está lá. E aí então a pessoa que já estava estressada fica duplamente estressada. Porque ela percebeu que aquilo que ela fez foi um erro. Acabei com minha dieta. Matei um monte de gente e continuo aqui com problema. Bebi demais. E vou te dizer uma coisa, irmãos. Hoje em dia é fácil você encontrar pessoas que estão num ciclo vicioso destas coisas. Jogos, bebida, televisão. E tudo com a desculpa. É para desestressar. É para desestressar. Mas eu vou te dizer uma coisa. Estas coisas, elas não vão resolver o seu problema, elas geram apenas alívios temporários, elas não combatem o estresse, pelo contrário, elas causam dependência. Dependência. Tem casamento que está acabando porque o marido não sai da PlayStation. Estou revelando ninguém não, né? E o problema é que essas pessoas, elas têm consciência do que está acontecendo. E quando elas terminam aquele momento que na cabeça delas é alívio de estresse, quando termina aquele momento, o que vem logo a seguir é sentimento de culpa. Porque elas sabem que o problema ainda está lá. Vem desânimo. Algumas delas se sentem até envergonhadas. Porque elas não estão tendo força para vencer o que tem que ser vencido. Para fazer o que tem que ser feito. Ou para deixar de fazer aquilo que tem que se deixar de fazer. Logo, ela não alcança nada além de frustração. Logo, deixa eu te dizer uma coisa. Quando as pessoas não perseveram, quando a força de vontade está sempre lá embaixo, descarregada, o resultado chama-se vida de frustração. Sabe o que a gente mais encontra nessa sociedade, no século XXI? Sabe o que a gente mais encontra? Gente frustrada. Sabe o que a gente mais ouve nas nossas salas, nos nossos aconselhamentos, nos nossos atendimentos? Gente frustrada. Frustrada com ela própria, frustrada com casamento, frustrada com igreja, frustrado com trabalho, frustrado com o país, frustrado com os filhos, com o marido, com a esposa. Todo mundo está frustrado. E eu pergunto, o que é que nós estamos fazendo para acabar com este ciclo maligno e vicioso de frustração? E eu te digo, nada. Porque nem perseverar numa única coisa, nós conseguimos. Fala para a pessoa que está do seu lado. Mas a sua vida vai mudar a partir de agora. Você vai ser um homem e uma mulher cheio de força de vontade para perseverar naquilo que é importante. Deixa eu te dizer, naquilo que é correto. Porque infelizmente a gente encontra gente que é perseverante no pecado. Infelizmente a gente encontra gente perseverante no erro. Mas deixa eu te dizer uma coisa, você vai começar a fazer aquilo que tem que ser feito. Você vai começar a abandonar aquilo que tem que ser abandonado. Você vai viver uma vida de realização, de satisfação em Deus. Não digo nas coisas deste mundo, mas se as coisas do mundo vier, você vai se alegrar com elas. Mas a tua alegria principalmente estará no Senhor. Por isso eu quero te falar que você tem que fazer coisas que funcionam. Fala isso para a pessoa que está do seu lado, você tem que fazer coisas que funcionam. Não, chacoalha ela, fala assim, acorda meu. Você tem que fazer coisa que funciona. Coisas que vão ajudar você a recarregar a sua bateria, todos os dias, porque através dela a gente vai ter força para perseverar. Bateria carregada, perseverança certa. Bateria descarregada, falta de perseverança. Está preparado? Põe a mão no ombro de alguém e fala assim, está preparado para ouvir esse pastor agora? Algumas coisas, irmãos, que a própria ciência ensina, explica, mostra que são importantes para a gente conseguir ter força de vontade, sabia? Uma delas, sabe qual que é? Você não vai gostar de me ouvir agora. Não vai. Exercício físico. É engraçado, eles explicam a oxigenação do cérebro. Sabia? Tem gente, irmãos, que o cérebro já está... Porque não... Está vendo? O oxigênio não passa, não chega lá. Logo ele não raciocina direito, não dorme direito. Pode perguntar para os irmãos bombadão da igreja aí, ó. Se eles não dormem bem. Ah, estou entendendo. As irmãs estão falando, cadê eles? Então, Éder. Caiu, né? Estava aqui. Eu acredito, irmãos, que... Olha, deixa eu falar uma coisa. Nós, quando reconstruirmos isso daqui... Ah, não era para contar ainda, né? Porque depois que a gente comprar, a gente vai construir de novo. Vamos construir um ginásio na igreja? Não, porque, infelizmente, está cheio de gente indo para o ginásio ali na rua. E lá encontra um monte de gente safada, sem vergonha, e começa a adulterar, começa... Um monte de porcaria, né? Infelizmente. Tem sido... Antigamente ia-se para as discotecas, né, para fazer o... Como é que fala aqui em Portugal? Ah, engate, é isso? Antigamente ia para a discoteca. Eu sei que como eu nunca fiz, eu não sei nem a palavra, irmão. Né? Então, olha só. Antigamente ia-se para a discoteca. Hoje em dia não, vai para ginásio. Sabia? É, infelizmente. Aí o que acontece? Ah, pastor, então ginásio não é bom? É bom. Graças a Deus, né, o ginásio é bom, mas você não precisa ir para o ginásio. Tem o Parque da Pasta, cheio de parque por aí. Mas vamos falar de coisas para além de exercício físico. Irmão, você sabia que nós precisamos de alguma forma exercitar o nosso cérebro? Nós precisamos colocar o nosso cérebro para funcionar no sentido dele ter oxigenação, trabalho, porque conforme a gente não usa, ele vai, sabe, ele vai deixando de acreditar no potencial dele mesmo. Viver rotina é tão simplesmente quase que se matar, é quase que um suicídio, irmão. Você tem que fazer coisas novas. Você tem que aprender uma língua nova, você tem que, tá vendo, fazer um curso novo, você tem que fazer o IAP. Vem estudar a Bíblia. Vem conhecer Deus. Vem fazer fundamentos cristãos, vem. Tá percebendo? Aí olha só, uma das coisas que você pode fazer sozinho, sabe o que se chama? Meditação. Aí você fala assim, meditação, mas não estou falando da nova era. A meditação da nova era é, arranca os pensamentos todos, né? Esvazia a mente. E aí deixa eu te dizer uma coisa, olha, mente vazia é a oficina do diabo, ok? Mas a meditação bíblica, deixa eu te falar uma coisa. Meditação, significado da palavra, pensar muito sobre, refletir, meditar sobre um assunto, passar tempo pensando em alguma coisa. Isso é meditação. Tá? O sinônimo de meditar: pensar, ponderar, raciocinar, refletir, considerar, projetar. Esse exercício, irmão, ele desenvolve algo aqui, ó, no nosso frontal, no córtex frontal. Olha que tremendo. O pastor tá, um dia ensinou as crianças aí a aprender sobre o corpo. Deixa eu falar uma coisa, quando você está na frente da televisão, o teu córtex frontal está sendo cada vez mais castigado com nada, ou com lixo. Mas quando você medita, o teu córtex frontal, ele está sendo trabalhado em coisas importantes. Aí deixa eu te falar uma coisa, ó. Você não precisa ficar meditando o dia inteiro. Basta você meditar 5 minutos por dia. Começa assim. Já vai fazer toda a diferença. Pega aí na Bíblia aí, ó. Vocês pensaram que eu não ia ler a Bíblia hoje, né? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 19 a 24. Você não veio para uma reunião de autoajuda, você veio para a igreja, amém ou amém? Porque nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto. Fala isso para a pessoa que está do seu lado: você não está precisando de autoajuda não, irmão. Você precisa de ajuda do alto. Você precisa que o Senhor seja Deus na sua vida. Lamentações, capítulo 3. Versículo 19 a 24. O profeta Jeremias estava vivendo o maior tempo de perseguição da sua vida. Como profeta, Deus levantou ele para trazer verdades que ninguém queria ouvir. Logo, até os crentes detestavam ele. Porque crente é assim, né? Ele detesta ouvir a verdade, apesar de estar sempre correndo atrás dela. Amém ou amém? E aí então, lá em Lamentações 3, Jeremias fala assim, olha, lembra-te, em algumas traduções até vai dizer, lembro-me, porque ele está falando, lembra-te daquilo que eu me lembro, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar, lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Deixa eu te dizer uma coisa, não tem como você deixar de pensar. Tem como você optar em que pensar. Escuta o que eu estou te falando, você não tem como deixar de pensar. Você tem que optar sobre o que pensar. Logo, ele fala assim, graças ao grande amor de Deus. Opa, peraí, pulei um versículo, ele fala, todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Veja bem, na mente dele vinha a lembrança do quê? Da aflição, da perseguição, vinha na mente dele a lembrança da amargura, do pesar, mas também ele fala, todavia lembro-me também do que me pode dar esperança. E então ele começa a falar a respeito das coisas que podem dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que nós não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Elas renovam-se a cada manhã. Uau! Grande é a fidelidade do Senhor. Fala para a pessoa que está falando, Deus é fiel. Em todo tempo e por todo sempre. Presta atenção no que eu vou te dizer aqui, ó. Meditar é pensar sobre, ok? É pensar. Meditar tem a ver com ficar refletindo sobre. Então, irmãos, o que eu entendo é que a gente, querendo ou não querendo, todos os dias a gente está meditando. Deixa eu te falar uma coisa, quando você acorda de manhã, vem o problema na sua cabeça. E você fica pensando nele o dia inteiro, o que você está fazendo? Sobre o problema. Meditando sobre o problema. É uma meditação que você está fazendo. Quando você está pensando, irmãos, naquilo que te fizeram. Ai, como me magoaram, me maltrataram. Naquilo que te traz peso. Está vendo? Você, na sua cabeça você não está praticando meditação. Não estou falando para você fazer isso, amém? Mas está. Estamos meditando, pensando sobre, refletindo sobre. Até mesmo estamos projetando sobre aquilo. Ah, Jeremias lembrava todos os dias daquilo que fizeram, da amargura que ele passava, do pesar que estava sobre ele. Todavia, ele também se lembrava de algo, daquilo que lhe podia dar esperança. Aqui está a opção. Nós não podemos parar de pensar. Nós, querendo ou não, meditamos todos os dias. Agora está em nós escolher sobre o que eu quero meditar. Sobre o que é que você quer meditar? Jeremias começou a falar, graças a Deus pelas misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, em cada dia, e são elas que fazem com que eu não seja consumido. Graças ao Deus que é fiel em todo tempo. Agora você pode olhar, irmão, simplesmente para este versículo de Jeremias, ou você pode escolher versículos que tocam o teu problema. Qual é o seu problema financeiro? Pega versículos de finanças e vai meditar sobre eles. Qual é o seu problema? Problema familiar, conjugal? Vai olhar versículos que falam sobre esse problema, sobre casamento, sobre relacionamento, sobre amor, e vai meditar o dia inteiro sobre eles. Quando começar a vir aqueles pensamentos maus, lembra-te! Mais um dia veio, o Senhor renovou as suas misericórdias sobre você, e Ele é fiel para cumprir esta palavra que você leu pela manhã. Então veja bem, eu tenho que começar a fazer aquilo que é importante. Primeiro, o que é importante é tempo com Deus. Dentro do tempo com Deus, eu extraio um versículo ao qual durante aquele dia eu medito sobre ele. E aí o meu cérebro está trabalhando. Só que ele não está trabalhando para o negativo, ele não está trabalhando para a minha derrota, ele não está trabalhando para descarregar a minha bateria, pelo contrário, ele está me enchendo de esperança, ele está renovando as minhas forças, ele está alegrando o meu coração, e principalmente se em meio a toda a minha meditação na palavra de Deus, eu estou falando, Deus, cumpre a tua vontade em mim, enche-me com o teu Espírito. Deixa eu te dizer uma coisa, você vai ser inundado com uma alegria que te fortalece poderosamente. Diz a palavra de Deus, a alegria do Senhor, nossa força é. Diz isso para a pessoa que está do seu lado. A alegria do Senhor é a tua força. Essa não é uma alegria produzida por coisas humanas, por coisas carnais. É uma alegria que não vem do exterior para dentro de você. Não, essa alegria ela brota de dentro de você. É o próprio Espírito Santo de Deus se alegrando contigo nas promessas do Pai. O Espírito Santo, irmão, quando ele vê você ali meditando, declarando, passando, gastando tempo, pensando naquilo que é verdade sobre você, ele se alegra e a alegria dele se torna na sua força. Por isso nós desanimamos, sim, nós estamos fracos, muitas vezes estamos fracos, mas então nós nos apegamos na palavra e meditamos nela, e o resultado é que eu começo a encontrar uma alegria que o mundo não pode me dar. Eu começo a encontrar uma paz que o mundo não pode me dar. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Você todos os dias está meditando sobre coisas, mas coisas erradas. Mas hoje chegou o momento de você mudar o teu pensamento. Chegou o momento de você fazer um exercício. Deixa eu te falar uma coisa, é exercício. Irmãos, força de vontade é exercício, é como um músculo. É como um músculo, você tem que exercitar a tua força de vontade, você precisa exercitar. Você vai acordar amanhã, segunda-feira, você vai lembrar que você vai ter que encarar alguém que você não queria encarar, uma situação que você não queria encarar, mas você vai lembrar do que eu estou te dizendo agora também. E você vai poder optar. A opção é sua. Deus não vai te obrigar a nada, e por isso que faz dele um Deus bom, porque ele não obriga ninguém a nada. Deus é bom, ele te dá a opção. Ele fala, quer viver a vida? Então vai, ouve as minhas palavras e pratica. Se não, não quer viver a vida, ouve as minhas palavras e deita fora. Vai, continua vivendo na mesma como uma lesma. Está percebendo o que eu estou te dizendo aqui? Hoje, você sai daqui com uma revelação. Amanhã, os problemas vão bater mais uma vez na porta da tua mente. Só que você vai optar o que é que você quer meditar durante este dia. Sobre o que é que você quer pensar. Eu quero me apegar naquilo que pode me dar esperança. E é sobre isso que eu vou meditar. E é em cima disso que eu vou passar o meu dia, eu vou pensar. Por mais que o inimigo venha tentando me desanimar, me enfraquecer, eu vou encontrar uma alegria dentro do meu ser que vai fazer toda a diferença. Você está percebendo? Por isso que também o profeta dizia, quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Aí é que eu sou forte, porque a força do Senhor se revela na nossa fraqueza. Não pensa você que quando você está fraco, não pensa você quando você está desanimado, não pense você que quando você está, né, parece que perdendo, que você está abandonado, rejeitado por Deus. Não, Ele está junto com você. Ele está na batalha juntamente com você. Ele só não vai fazer aquilo que você tem que fazer. Mas Ele está contigo nessa. Ele não te desamparou. Ele não te abandonou. Ele continua sendo o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente, que te ama, que cuida de você. Ele quer ver você, irmãos, vivendo o melhor e comendo do melhor dessa terra. É esse o nosso Deus. Ele não muda. Não há variação de mudança no nosso Deus. Ele é perseverante. Nós vimos isso há 2 cultos atrás. Lembra-te, o teu Senhor, Ele não se cansa. Você pode se cansar, mas Ele não se cansa. Ele te ama com amor eterno. Fala para a pessoa que está do seu lado, é de você mesmo que esse pastor está falando. Deus te ama, Deus te ama. Mas pastor, mas quando eu chego lá no emprego, aquela pessoa já vem e começa aí, sobe o sangue, pastor. Quem nunca subiu sangue aqui na vida? É porque morreu. O dia que não subir é porque, irmão, vai lá no médico, alguma coisa está mal. Sobe o sangue. O que eu faço? O que eu faço nessa hora, pastor, quando o sangue sobe? Vou te dar aqui mais uma dica, então. É simples. Quer fazer o exercício comigo? Irmãos, é simples. Porque o segredo todo, a revelação toda do negócio tem a ver com o profético de Deus na nossa vida se cumprindo, o sobrenatural nos tomando, mas a gente não pode se esquecer que ainda temos carne e osso, temos um corpo aqui que reage, é verdade ou não é? Está cheio de gente doente aí porque não entende isso, está lá orando, Senhor, em nome de Jesus, cura, Senhor, a minha artrite, a minha artrose, o meu problema de coluna, cura, Senhor, e o problema é falta de perdão. As pessoas, está percebendo? Aí elas ficam clamando pelo espiritual, né, e tal. E a falta de perdão. Entenda algo aqui, irmãos, a gente tem que ser inteligente. Aquela falta de perdão vai te trazer cura. Aí eu vou te dizer algo, aí Deus coloca você num médico, esse médico então faz ali uma massagenzinha e tal, você fica bom. Uma. Já fez 10 tratamentos. Mas a falta de perdão sempre trouxe de volta a doença. Então você trata física e espiritualmente. Física e espiritualmente. Tem coisas que você não vai precisar ir nem no físico. Porque espiritualmente já está resolvido. Você entende isso? Então olha só. Começou o ambiente a ficar tenso. Qual é a dica? Quer fazer o exercício comigo? Mesmo, tem certeza? Hã? Então faz assim, ó. Fecha os olhos. Fecha os olhos. Se não fechar os olhos, eu não faço. Agora respira bem fundo. Segura por 2 segundos. E sopra pela boca agora. Faz mais uma vez, vai. O Brito até dormiu. Há um segredo científico nisso, irmãos, nesse exercício. Sabia? Respira fundo. E não solta nenhum palavrão pela sua boca. Nenhuma palavra torpe. É incrível, porque lá no livro de Efésios está escrito isso. Ireis, mas não pequeis. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Como é que eu posso mirar e não pecar? Ó. Aqui, ó. O processo aqui dentro, eu não sei te explicar cientificamente, mas alguma coisa aqui dentro acontece. Parece que vem um vento novo lá dentro do seu oxigênio e tira toda a impureza da irritabilidade que aquela pessoa vem te causar. Aí deixa eu te dizer uma coisa. Quando a gente não faz algo tão simples como isso, qual é a nossa reação natural quando alguém te irrita? É você já começar irritado a falar o que não deve, a fazer o que não deve, a decidir o que não deve. Começa marido e mulher lá na discussão e tal, e aí a mulher fala, você devia ir embora para casa, ele fala, tá bem, eu vou. E ele vai. Aí a mulher fala, mas o que ele fez? Eu falo, você mandou ele para casa, embora de casa. E aí ele lá na rua com a mala, fala, mas o que eu fiz? Tudo porque a irritabilidade faz com que a gente tome decisões que nós não queríamos tomar. Falar coisas que nós não queríamos falar. fazer, irmãos, ou deixar de fazer coisas. É incrível que gente irritada é uma desgraça, porque não tem graça. Olha só, pega aí para mim, ô, irmão, quem está lá em cima é o Rafael. Provérbios 15, 18, deixa eu te mostrar aqui algumas coisas. Deixa eu te mostrar algumas coisas que a Bíblia fala a respeito do homem que é irado. O homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Fala para a pessoa que está do lado, você é homem de paz. Provérbios 14, versículo 29. Olha o que diz, 14, 29. Quem é tardio em irar-se é grande em entendimento. Uau! Sábio, sabe tomar decisões certas, mas o que é de ânimo precipitado exalta a loucura. Quanta loucura você já fez porque alguém te enervou. Provérbios 14, versículo 17. 17. Quem facilmente se ira fará doidices, mas o homem discreto, ele é paciente. Provérbios 19, 11. A sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar ou esquecer as ofensas. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Foge do estresse. Você não precisa andar estressado. As pessoas nesse mundo, irmãos, elas estão vivendo em constante estresse e isso está acabando com a bateria, e elas estão sem força de vontade, ninguém tem ânimo para nada. Você vai para o trabalho, irmãos, não vamos nem falar da função pública, né? Vamos falar do privado. O pessoal vai para trabalhar já desanimado. Aí é por isso que hoje em dia a gente vê na sociedade um monte de gente querendo virar coaching. Por quê? Porque o povo está desanimado, é um mercado que está aí, ó. Que a gente mais encontra hoje é gente frustrada, desanimada, que não acredita em si mesma. Agora, deixa eu te falar uma coisa. O ímpio, a pessoa que está lá fora, aquele que não conhece Deus, verdadeiramente ele vai ser assim. Mas você, igreja, não. Sabe por quê? Porque você tem a palavra de Deus na sua boca, no seu coração. E se você pratica ela verdadeiramente, olha aqui, ó, quatro textos que eu coloquei para você, que mostra que quando você se ira, você é doido, você é ignorante, você é alguém que só pensa em trazer guerra, é alguém que não constrói nada, só destrói. Se você entender só esses quatro versículos hoje, irmãos, olha, já ganhamos o mundo aí. Você está percebendo? Porque homens e mulheres de paz vão se levantar nessa manhã, nesse lugar, para transmitir a paz do Senhor. Eles vão poder levantar as mãos e falar: eu abençoo com a tua paz essa cidade, esse trabalho, essa casa. Agora, como que homens e mulheres iracundas, nervosas, irritadas, conseguem trazer paz para algum ambiente? Não consegue. E Jesus falou: a minha paz eu vos dou. Aí você pega a paz deles e deita fora para brigar com alguém. Para quê? Acorda para a vida, há uma paz aí dentro que excede o entendimento, que vai mudar situações, circunstâncias, ambientes. E vou te dizer, aqueles que mais te perseguiam vão se transformar nos teus melhores amigos. Não quero, pastor. Muda a cabecinha. Vai ser poderoso. Nós vamos ver milagres. Nós vamos ver coisas acontecendo, nós vamos ver Deus fluindo, misericórdia e graça através de você. As pessoas não vão entender como que é possível, porque não haverá explicação, porque nós estamos falando de um Deus sobrenatural, fazendo algo poderoso em você. Agora deixa eu te dizer aqui, ó, última coisa, para terminar. Eu já estou vendo alguns com cara de fome já. Deixa eu te dizer algo aqui, ó. Último ponto que eu vou dar aqui. Sabe qual que é? Para você fugir do estresse, estar cheio de força de vontade e perseverar em tudo que você está fazendo, dormir bem. Dormir bem fala de tempo e qualidade. Tá? Tempo e qualidade. Esse negócio de você ficar até tarde da noite na frente da televisão pensando que está desestressando ou descansando é mentira. 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 Presta atenção que eu vou te dizer uma coisa. Não perca o seu sono por nada. Não perca o seu sono por nada, porque creia em algo. Deixa eu te falar aqui, há uma promessa para você que dorme na hora certa, não no culto. Diz assim, ó, salmo, põe aí a promessa aí para o povo. Põe o Salmo 127, versículo 1 e 2. Não adianta você ficar se preocupando. Não adianta você ficar ansioso. Não adianta você ficar nervoso por aquilo que você não conseguiu fazer. Ou por causa daquilo que você vai ter que fazer amanhã. Olha, gente, como é triste, né, a gente ver as pessoas. Ai, porque amanhã eu tenho que resolver isso, porque amanhã eu tenho que resolver aquilo. Deixa eu te dar uma dica, irmãos. Olha, se você ainda é da velha guarda, pega uma agenda, escreve tudo. Que amanhã, de manhãzinha, ela vai te lembrar. Se você já é da nova geração, põe no seu smartphone. Ok? Escreve tudo lá. E vai dormir. Ai, porque amanhã... Deixa eu te falar, a pessoa está lá. Ai, porque amanhã eu tenho que fazer, amanhã eu tenho que decidir. Porque amanhã... Deixa eu te falar uma coisa. Você vai deitar, você nem sabe se você vai acordar. E tem gente falando, não consegui dormir porque fiquei pensando nos problemas. Meu Deus do céu. Em 4 ou 6 horas ou 8 que você teve ali, com certeza há 10 minutos pelo menos que você apaga. E pode ser que você não volte mais. Para que perder o sono? Se a palavra de Deus diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Você está preocupado à toa. Se Deus não fizer, não há quem faça. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Está cheio de problema? Tá. Vai dormir. Vai dormir. Ah, mas eu tenho que lembrar tudo que eu tenho que fazer. Usa agenda. Escreve na agenda, amanhã de manhã você acorda, vai lá. Ah, é, olha, eu tenho que fazer isso. Pastor, eu não consigo. Exercício, irmão. Você tem que entender, é exercício. Deixa eu te falar uma coisa, uma hora antes de dormir, já vai desligando televisão, telemóvel, vai desligando tudo, para a tua mente entender, está chegando a hora de dormir. Uma das problemáticas da nossa nova geração hoje é que eles vão dormir com o telemóvel na cama com a desculpa do despertador e ficam no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, falando com os outros amigos até 1, 2 da manhã. Por isso, assim, até nós, pais, deveríamos comprar aquele despertador antigo que para pôr no quarto deles. E deixar o telemóvel lá na entrada. Para eles começarem a entender que assim, hora de dormir é hora de dormir. Hora de levantar é hora de levantar. Entenda algo hoje aqui, irmãos. Nós, seres humanos, fomos programados para isso, sabia? Para acordar e viver a vida de dia e de noite dormir. E quando a gente inverte essas coisas, a gente fica doente, estressado, decide mal. Pode até, ah, pastor, mas eu ganho mais no meu trabalho se eu trabalhar à noite e dormir de dia. Tudo bem. Lá no fim da sua vida, se calhar você vai gastar todo o dinheiro que você ganhou na sua juventude com a sua saúde. A gente não pensa nisso. Mas há algo aqui, ó, a promessa para você que descansa no Senhor. Que enquanto, irmãos, os problemas estão batendo na sua porta, você fala assim, quer saber? Eu vou dormir. Põe aí o último versículo, Salmo 37, versículos 7 a 9. Salmo 37, de 7 a 9. Olha só que palavra gostosa essa. Ó. Essa aqui, irmão, para um domingo à tarde, depois do almoço, é a melhor coisa. Olha só. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor e espera nele. Não te enfades. Não fique aí trazendo peso, canseira, por causa daquele que prospera em seu caminho. Por causa do homem que executa mal desígnio. Olha o que ele está dizendo aqui. Ó. Não fica aí preocupado com aqueles que estão te perseguindo, estão querendo te derrubar. Descansa no Senhor. Espera nele. Deixa a ira. Abandona o furor. Não te enfades, pois isso só leva à prática do mal. Irmãos, a gente pensa que, olha, deixa eu ver, às vezes a gente vê aquele versículo, só me leva à prática do mal. E a gente só associa muitas vezes esse tipo de versículo com fazer pecados, coisas que não agradam a Deus, mas não. Prática do mal, decidir mal. Decidir mal, você erra. Às vezes não é nem pecado, é uma coisa que você precisava tomar uma decisão acertada, consciente, mas você decidiu mal. Você praticou algo que não trouxe benefícios para a sua vida. Porque os malfeitores serão exterminados, mas aquele que espera no Senhor. Qual é a sua herança? O que nós cantamos aqui hoje? Quem é a sua herança? E esse Senhor, ele fala que a sua herança é a própria terra. Você vai herdar a terra. Olha que lindo. Está percebendo isso? Por isso é assim, ó, presta atenção. Você já errou bastante na vida, eu também já errei. Não há quem erra, ok? E a gente ainda tem a mania de quando erra, a gente ficar se culpando. É ou não é? Eu vou te dar uma outra dica sobre isso. Trata você como se você fosse tratar o seu amigo quando você erra. Quando seu amigo erra, o que você fala para ele? Seu burro, estúpido, você não devia ter feito isso. É assim que você fala para o amigo? Não, o que você fala para ele? Meu, errar é humano, cara. É assim ou não é? Levanta a cabeça, não se preocupa, tenta de novo que vai dar certo. É ou não é? Sabe quem é o seu melhor amigo depois de Jesus? É você mesmo. Por isso fala bem para você. Você errou? Errou, claro. Fala para você, cara, tenta mais uma vez. Você vai conseguir, você vai dar certo. Persevera. Lembra daquele pastor, ele falou, persevera. Recarrega a bateria, enche aí de força, de vontade. Levanta animado, faz o que você tem que fazer. E aquilo que você não pode, confia no Senhor. Espera nele, vai dormir. E Deus vai te abençoar. Você crê nisso? Eu quero hoje fazer uma oração aqui de recarregamento de bateria. Quem está precisando recarregar a bateria aqui? Quem já estava pensando em desanimar, desistir? É, então é assim, ó, fica de pé no seu lugar. Você vai receber aí, ó. Aí no teu lugar você vai receber algo de Deus, algo poderoso. Levanta a sua mão assim, ó. Conecta aí, ó, essa ficha chamada mão nos céus. Conecta. Tá vendo? Faz de conta que a sua mão é aquele fio, né, da bateria. Conecta ela nos céus agora. E começa a falar assim, ó, Espírito Santo, recarrega a minha bateria hoje. Se você estava desanimado, cansado, frustrado, se você pensava que já não tinha mais esperança para você, deixa eu te dizer, Deus te ama com amor eterno, Ele te escolheu, Ele te chamou, Ele te trouxe até este lugar para dizer para você, eu estou contigo, eu vou contigo, eu não só estou contigo, mas eu vou contigo, em cada batalha, em cada situação, mas você precisa fazer o que você tem que fazer. Por isso agora, em nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, recarrega a bateria dos teus filhos, enche hoje eles com uma alegria, oh Deus, fora do comum. Feche os seus olhos, levanta as suas mãos, começa a falar, Senhor, tira a angústia, tira a tristeza, tira, Senhor, tira de mim todo pesar, toda dor, gera em mim, Senhor, a paz que excede todo entendimento, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, nós ordenamos, desânimo vai embora, frustração acabou o seu tempo nessa vida, nós ordenamos, sai agora em nome de Jesus, todo espírito que gera frustração, todo espírito que tem dominado através da irritabilidade, espíritos de ira que tem dominado o seu coração, eu ordeno agora em nome de Jesus, sai agora dessa vida.